Código ambiental ainda não está em debate na Assembleia Legislativa e já tem mudança sendo proposta. Projeto determina que nome dos medicamentos vai ser escrito em braille nas embalagens. Reduzir o número de partidos e seguir o exemplo de outros países. Uma sugestão para facilitar a vida do eleitor. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
20 milhões de brasileiros que estavam em trânsito, alguns por motivo de trabalho, deixaram de exercer o direito de voto nas últimas eleições. Preocupado com esse fato, o deputado Ismael dos Santos está sugerindo que o Tribunal Superior Eleitoral promova estudos que resultem em uma forma de que as pessoas possam votar fora dos seus domicílios eleitorais.
Nós estamos propondo de que, efetivamente, o Tribunal Superior Eleitoral olhe com muito carinho para uma grande parcela, uma significativa parcela da população brasileira que não está tendo acesso ao direito ao voto porque estão em trânsito. Ora, com essa tecnologia toda que nós estamos então propondo ao TSE que estude a possibilidade de incluir, de incorporar esses eleitores em trânsito também no voto válido das próximas eleições, talvez não agora para o dia 5 de outubro, mas nas eleições de 2010. Há essa possibilidade com um estudo apropriado, científico, matemático, de nós termos, de oferecermos essa tecnologia e de qualquer parte do Brasil você poder votar no seu prefeito, no seu vereador, no seu deputado, no seu governador.
A redução de 32 para apenas 5 siglas partidárias em todo o país é a sugestão do deputado Nilson Gonçalves para uma reforma partidária. O parlamentar considera que o número atualmente existente é exagerado e não atende aos propósitos da Justiça Eleitoral de simplificar cada vez mais as eleições. Para ele, esta é uma fórmula encontrada por muitas pessoas que querem usufruir de benesses financeiras a cada disputa eleitoral. A proposta é de que os 5 partidos sejam de centro, esquerda, extrema esquerda, direita e extrema direita. Gonçalves lembra que nos Estados Unidos os partidos são apenas 2 e na maioria dos países não chegam a 5. O parlamentar pretende ampliar o debate em torno do assunto, buscando na sociedade organizada apoio para uma campanha sobre o tema. É preocupante o crescimento das plantações de pinos na ilha de Santa Catarina. O alerta foi feito na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Padre Pedro Baldiceira. Segundo ele, esta espécie de árvores e arbustos, capazes de viver mais tempo, causam danos profundos à terra e impedem a reprodução de inúmeras espécies de animais por causa da resina que libera. O parlamentar quer limitar a área de plantio e está propondo uma emenda nesse sentido ao projeto do Código Ambiental, que chega ao Legislativo catarinense em agosto. Deputados de outras regiões do estado se pronunciaram também sobre o assunto, dizendo que não é só a ilha que sofre com os reflorestamentos de pinos, mas todo o estado. Projeto de lei de autoria da deputada Odete de Jesus que determina que as caixas de medicamentos distribuídas ou comercializadas no estado tenham o nome do produto e dosagem, escritos também em linguagem braille, foi aprovado e vai ser encaminhado à análise do governo do estado. Conforme a proposta, quem não respeitar a determinação vai pagar uma multa de 500 a 1.000 UFIRS, dobrando na reincidência. Odete afirmou que o projeto visa proteger as pessoas portadoras de deficiências visuais, severas ou profundas. Segundo pesquisa apresentada pela parlamentar, atualmente é insignificante o número de laboratórios que trazem em suas embalagens de medicamentos o nome e a dosagem do remédio escrito em braille. E por falar em braille, a deputada Ana Paula Lima, presidente em exercício da Assembleia Legislativa, quer também estender a linguagem braille às provas de concursos públicos. O projeto de autoria da deputada Ana Paula Lima vai ser discutido nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Educação.
Primeiramente, nós parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, nós temos que atender o clamor da nossa sociedade, da nossa população, principalmente de uma população de minorias, que é o caso dos nossos deficientes visuais. E para que tenham a mesma oportunidade que os demais seres humanos têm, nós instituímos, através de um projeto de lei, a pedido da Associação de Deficientes Visuais do Estado de Santa Catarina, para que eles possam ter o conteúdo, né, que serão exigidos para as provas de concurso público em linguagem de Braille. É dessa forma que nós vamos estar dando a oportunidade de concorrência entre as mesmas pessoas, elas podendo acessar esses conteúdos, tanto em Braille quanto no escrito.
Entre as vantagens das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas que estão entrando em funcionamento em Santa Catarina, destaca-se licenciamento mais ágil, menor tempo de construção, impacto ambiental reduzido, baixo custo de investimento e excelente retorno de capital. Entretanto, se por um lado essas vantagens somadas às condições hidrográficas favoráveis explicam a euforia em torno das PCHs, em outro sentido, conflitos e resistências sociais são formados em torno destes empreendimentos. Recentemente, a liberação para instalação de 6 PCHs em Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz tem chamado a atenção da opinião pública na região da Grande Florianópolis. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente, através da proposta do deputado Décio Góes, presidente da comissão, realizou audiência pública na noite de quarta-feira em Santo Amaro da Imperatriz. O objetivo, segundo Góes, é de intermediar uma solução pacífica.
Nós temos aqui um projeto aqui na região, né, que pega os municípios de Águas Mornas e Santo Amaro de Imperatriz. Né, então, o projeto precisa, né, ser esclarecido para a população, para a região, né, ao mesmo tempo que há uma necessidade de energia e reenergia renovável, né, mas também a necessidade da conciliação das questões ambientais, do impacto que tem, inclusive sobre esportes e outras práticas, né, que já tem na cultura da população em relação ao rio. Então esse é o debate que está colocado aqui e que a Assembleia pretende ajudar no esclarecimento, na pactuação, para achar a melhor alternativa para essa questão.
Eleazar Garbeloto, da Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura, garantiu que a categoria não quer a implantação das usinas de energia elétrica no Rio Cubatão, em Santo Amaro da Imperatriz.
Várias associações do trade turístico de Santa Catarina, a BAVE, a Brasel, a Beta, a TISC, CDL, FACISC, Santur, todas essas entidades manifestam desagravo com a agressão ao meio ambiente, ao turismo, à qualidade de vida de toda a grande Florianópolis. Esses empreendimentos representam isso, uma ameaça ao nosso futuro.
O presidente da Diplan, empresa autorizada pela ANEEL e Fátima para a implantação das PCHs, Antônio Munhoz, esclarece a questão envolvendo o empreendimento.
Os benefícios são em função da geração de energia, né? Isso vai reforçar toda a rede aqui de energia de Santo Amaro, de Palhoça, né? De São José também, né? Vai permitir que novas indústrias e novas empresas se instalem aqui no município, gerando empregos, isso é muito importante. As PCHs trazem um pequeno impacto ambiental. Todas as medidas de compensação nós estamos tomando perante a Fátima, né? Todos os projetos foram aprovados pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia. Todos os relatórios de impacto ambientais foram preparados, né? Tanto que a Fátima já deu a licença prévia para nós. Quando a Fátima dá licença prévia, significa que toda a documentação está correta, do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico-ambiental.
Uma das propostas é que o Ministério Público determine a realização do estudo de impacto ambiental dispensado por lei federal das PCHs. Outro encaminhamento vai ser intermediado pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente, quanto aos esclarecimentos e quanto ao que pode ser feito para que ninguém seja prejudicado. O Uma comissão de deputados estaduais fez no plenário agradecimentos ao governo Lula pela conclusão das obras da BR-282 em Santa Catarina. Há mais de 50 anos, esta era a reivindicação de toda a população catarinense, especialmente do Oeste. A fim de conhecer a obra, os parlamentares vão visitar o novo trecho no dia 31 deste mês, acompanhados da imprensa e liderados pelo presidente do Fórum Pró-Asfaltamento da BR-282, deputado Romildo Titon. A pavimentação tão esperada ocorreu nos trechos que ligam os municípios de Lages, São José do Cerrito, Vargem e Campos Novos. Para que a obra se tornasse realidade, o governo federal viabilizou recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Falta agora somente o trecho de 40 quilômetros, de São Miguel do Oeste a Paraíso, na fronteira com a Argentina, previsto para abril de 2009. Nesta sexta-feira, 25 de julho, a partir da 13h, no auditório deputada Antoneta de Barros, acontece o debate sobre políticas públicas para a juventude, com destaque para a geração de trabalho e renda. O encontro contará com a presença de 600 jovens e educadores, além da direção executiva do Centro Cultural Escrava Anastácia, do Superintendente Regional do Trabalho, Luiz Miguel Viegas, e do presidente do Projeto Aroeira, Padre Wilson Grou. O evento será um dia de mobilização para discutir as políticas públicas e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para sexta-feira, 25 de julho. A partir das 16h, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, apresentação da Lei Municipal 7.557, de 11 de janeiro de 2008, que cria o Dia da Mulher Negra do município de Florianópolis. Em 25 de julho de 1953 foi criado o Ministério da Saúde. 25 de julho comemora-se o Dia do Escritor, do Motorista, dos Viajantes, do Carreteiro, do Colono, São Tiago Apóstolo e Dia Nacional da Agricultura. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.